Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, quase 3 milhões e meio de crianças e adolescentes trabalham no Brasil. Em alguns casos, a situação é permitida por lei, como aprendiz. Mas o problema é que justamente na faixa etária em que o trabalho é totalmente proibido, até os 13 anos de idade, o número de casos vem aumentando nos últimos anos. De acordo com o censo de 2010, foram 10 mil casos a mais registrados na última década. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra de Especialista de hoje recebe Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Doutora Isa Oliveira, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Bom dia, Fabiana.
Doutora Isa, como a senhora avalia as ações de combate ao trabalho infantil que vêm sendo implementadas no Brasil?
Olha, o enfrentamento ao trabalho infantil no Brasil requer urgentemente que se tome a decisão política de priorizar e erradicar o trabalho infantil. E nós temos uma meta que todas as formas de trabalho infantil devem ser eliminadas até 2020. As estratégias, as ações e os programas, eles não estão dando conta da dimensão e da gravidade do problema, que é exatamente qual é a dimensão do desafio. São quase 3 milhões e 500 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho.
Agora, doutora Isa, entre essas crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que a senhora mencionou, parte deles, principalmente entre os de 14 a 17 anos, estão trabalhando de forma regular, seja como aprendizes ou com contrato de trabalho, com carteira assinada, os de 16 a 17 anos, não é isso?
Olha, os dados oficiais, tanto do IBGE como do Ministério do Trabalho e Emprego, revelam o seguinte: 5% dos adolescentes a partir de 14 anos que poderiam serem aprendizes, apenas 5% estão nessa condição. Então, 95% nessa faixa etária estão trabalhando em trabalhos degradantes, perigosos, insalubres, que não são permitidos. A lei da aprendizagem é muito pouco cumprida no Brasil. Ela determina, né, que as empresas cumpram uma cota, e essa cota está muito aquém das possibilidades. 5% dos adolescentes que estão em situação de trabalho infantil são aprendizes. E a partir de 16 e 17 anos é permitido o trabalho com carteira assinada e protegido. Nós temos apenas, e nós temos nessa faixa etária 2 milhões, apenas 480 mil têm carteira assinada. Portanto, mais de 1,5 milhão estão também em situação de trabalhos degradantes, perigosos, que são proibidos.
Doutora Isa Oliveira, alguns parlamentares defendem a redução da faixa etária que seria admitida para a entrada dos jovens adolescentes no mercado de trabalho, principalmente para aqueles que precisam ajudar no orçamento familiar. Como a senhora vê esse argumento?
Olha, na faixa etária de 14, 15 anos, se a família é uma família com baixa renda e se o adolescente precisa contribuir para a renda familiar, a única alternativa possível é a aprendizagem. Então, é inserir na aprendizagem. Por quê? Porque a aprendizagem, ela vincula a inserção do adolescente num programa de aprendiz, vincula a obrigatoriedade da frequência escolar e do rendimento escolar. O maior equívoco e a injustiça que se comete com os adolescentes no Brasil é transferir a eles a responsabilidade de sustento das suas famílias. Se a família tem dificuldades financeiras, cabe ao Estado apoiar essas famílias. Os adultos da família, sim, devem ser qualificados para a inserção no mercado de trabalho, devem receber transferência de renda e participar de programas de inclusão produtiva. Essa é a solução. Criança e adolescente têm direito, isso está estabelecido em lei, na própria Constituição, à educação e educação de qualidade nessa faixa etária de 4 a 17 anos. Trabalho precoce é a causa determinante da exclusão escolar portanto, da não qualificação da mão de obra adulta no Brasil e da reprodução da pobreza.
Eu sou Fabiana Mello e recebo no Palavra de Especialista de hoje a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Oliveira. Como fica, doutora Isa, a situação daquelas famílias que têm pequenos negócios, lojas, estabelecimentos comerciais, e que o jovem adolescente chega da escola e depois de fazer o trabalho de casa, o dever de casa, acaba ficando na loja, né, na mercearia, ajudando o pai. E o fiscal chega e acaba enquadrando aquela família como explorando o trabalho infantil, o trabalho do adolescente, sendo que ele está apenas ajudando no trabalho, no negócio da família. Como fica essa situação?
Olha, outro grande equívoco é confundir trabalho com ajuda. Se naquela mercearia tiver um jovem contratado, ele estará trabalhando. Então, a criança ou adolescente, por pertencer à família, ele não está ajudando, ele está trabalhando. Então, essa diferença é muito importante. O que nós defendemos, e é correto, e é direito das famílias, que as crianças e os adolescentes participem, por exemplo, de uma divisão solidária das tarefas sobre comando e coordenação dos adultos. Agora, vejam você o seguinte, um adolescente que vai para a escola, né, leva meia hora para ir, meia hora para voltar e fica lá 4 horas. Ele já cumpriu 5 horas do seu tempo. Ele chega em casa, ele tem as tarefas escolares para fazer. E ele teria o direito a uma educação, porque não é só a formação na escola, mas de práticas esportivas e culturais que são importantes para o seu pleno desenvolvimento. Então, criança e adolescente tem que estar na escola de qualidade e não podemos confundir. É trabalho e a Inspeção do Trabalho vai chegar e vai autuar, porque nós estamos protegendo a criança e o adolescente, que está previsto em lei, né, na própria Constituição e as próprias convenções das quais o Brasil se tornou signatário, definem essas condições. Então, não se pode, todas as vezes que você define como ajuda, e se fosse uma pessoa estranha à família, contratada seria trabalho, aquela situação é trabalho e ela não é permitida.
Doutora Isa, eu vou continuar nesse ponto, porque muitas vezes a gente vê, pelo Brasil afora, que essas famílias elas acabam explorando esses negócios, o estabelecimento comercial, no mesmo imóvel onde moram. Às vezes a família reside nos fundos da loja, né? E, na verdade, a criança fica transitando entre a residência e a loja ou o comércio, né? É uma espécie de mistura entre o público e o privado. É difícil para a família diferenciar isso, fazer essa divisão. Como fica nessa situação? A senhora acha que, mesmo assim, deve ser enquadrado como trabalho infantil?
O trabalho infantil doméstico, ele é uma prestação de serviços no interior dos lares, ele é invisível e nem por isso deixa de ser trabalho e trazer prejuízos para a criança. O que se tem é que ter claro que família, sociedade e o poder público têm que assegurar a prioridade à educação. E não basta dizer assim, mas ele está frequentando a escola, mas ele está, a outra parte, né, no contraturno escolar, deve ser dedicada às tarefas escolares, ao brincar, ao lazer e ao descanso. O que nós não podemos é impor e naturalizar que uma criança e um adolescente cumpra uma jornada, às vezes, superior à de um adulto. Então, os adultos da família que têm que se organizar para realmente trabalhar e prover o sustento da família. Questão posta em lei e o cumprimento da lei é obrigação de todos.
Doutora Isa Oliveira, a senhora mencionou a questão do trabalho infantil doméstico. Na sua opinião, qual a participação aceitável da criança e do adolescente no trabalho doméstico?
Nos trabalhos domésticos é muito claro, por exemplo, todos nós, eu sou mãe também, você orienta filhos e filhas no sentido de participar, né, das tarefas domésticas, no sentido de que a moradia, a casa, o lar, deve ser um espaço de bem-estar de todos. Agora, é trabalho infantil quando você imputa a uma criança a responsabilidade das tarefas que só podem ser realizadas por um adulto. Cuidar de crianças, lavar, passar e cozinhar Não pode ser tarefa de criança e adolescente, é tarefa de adulto. Participar dessas tarefas, sob a coordenação da mãe, do pai, contribuindo nos momentos em que já está assegurada a frequência escolar, o tempo para as tarefas, o tempo para o brincar, o tempo para o lazer, aí não é trabalho. Então, eu acho que tem que se ter o bom senso e tem que se ter, sobretudo, a compreensão, certo? Por que acelerar, né? Veja você o seguinte, se você tem como referência o tempo de vida de um ser humano no Brasil, quer dizer, o tempo mais curto é o da infância e da adolescência. A da infância é de 0 a 12 anos e a adolescência de 12 a 18 anos. É um tempo curto. Então, eu não sei qual é a pressa que se tem, né, de queimar etapas. E eu vou afirmar para você que o saber das pessoas que, às vezes, que nem frequentaram a escola, foi realmente um agricultor familiar que me disse o seguinte: na roça, nós temos paciência para tudo. Plantamos e esperamos a planta crescer e produzir os frutos para colher. Esperamos os animais crescer para o abate. Só não esperamos a criança crescer para que ela comece a trabalhar. Então, eu acho que isso é assim, sabe, sintetiza muito bem o que está proposto na lei, né? E todo o compromisso que se tem que ter com a proteção integral à criança e ao adolescente. Nós temos que cuidar da infância brasileira para que a gente tenha um presente e um futuro melhor nesse país.
Doutora Isa Oliveira, muito obrigada pela entrevista ao Palavra de Especialista.
Muito obrigada, Fabiana.
Eu conversei com Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Edson Júnior e coordenação de Cláudia Diniz. Lembrando que você pode ouvir novamente esta ou as outras entrevistas do Palavra de Especialista na nossa página na internet. O endereço, anote aí, é radio.câmara.leg.br. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.